Olá, gente, amiga, compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. Primeiro de maio de 2019, quarta-feira de lua minguante, Dia Mundial do Trabalho, viu? E para as suas orações, a nossa folhinha indica aqui que hoje é dia de São José Operário. Nosso abraço especial bem forte aos nossos amigos ouvintes, moradores de Açaí e 1º de Maio, municípios paranaenses que comemoram aniversário nesta quarta-feira. E neste mês de maio, começa aqui em nosso estado o plantio da nova safra de cevada, um trabalho que deve se estender lá pelo fim do mês de junho. Segundo a Secretaria da Agricultura, os produtores paranaenses devem ocupar aí uma área de 55 mil hectares com a cultura. A produção estimada é de 250 mil toneladas. Pois é, o Paraná é o principal produtor de cevada do Brasil. Praticamente 80% da safra nacional sai de campos de produção aqui de nosso estado. As lavouras estão mais concentradas nas regiões de Guarapuava e Ponta Grossa. A cevada, quando colhida, pode ter três destinos. 85% vai para a produção de malte, portanto, para a produção de cerveja. 7% é reservado como semente para o plantio da próxima safra e 8% é usado na elaboração de ração para animais. Na última colheita, em 2018, os produtores paranaenses conseguiram aí um preço médio de R$ 44, R$ 45 a saca de 60 quilos. Olha, produtores aqui de nosso estado, que lidam com a criação do bicho da seda, estão se encaminhando aí para o final de mais uma safra. Por isso, agora, vamos falar com o técnico Oswaldo da Silva Pádua, da Emater de Nova Esperança, cidade que é considerada a capital nacional da seda. Ele que faz para a gente um balanço de como foi até aqui o trabalho dos sericultores da região. Tudo bem, Pádua?
Tudo bem, Marido.
Pádua, já é possível aí fazer um balanço de como foi esse trabalho dos sericultores da região?
É perfeito, Amarildo. A safra, ela praticamente hoje já com em torno de 80% em termos já contabilizado, em termos de produção. Uma safra que sofreu algumas dificuldades aí com relação a períodos prolongados de estiagem que automaticamente afetaram o desenvolvimento das amoreiras e automaticamente a produção diminui-se, a produção um pouquinho de casulo dos sericicultores.
E o preço pelo menos compensou essa perda de produtividade?
Perfeitamente. Os preços eles se mantiveram de forma crescente durante esta safra. Hoje, os produtores, além de receber a remuneração pelo quilo de casulo, por aquilo que eles produzem em termos de volume, eles também recebem um adicional pela qualidade produzida. Então, é uma das poucas atividades que remuneram os produtores com relação à qualidade do produto.
Pádua, é final de safra, mas o produtor já precisa pensar no que vai fazer lá por mês de agosto, setembro.
Esse é um momento importante, porque a partir já nas regiões mais quentes aqui do estado, norte e noroeste, a questão do planejamento de podas de amoreira, a poda invernal, ela começa a partir da segunda quinzena de maio, indo até os meados ali do mês de agosto, aquele parcelamento, de onde o produtor mantém uma estabilidade em termos de produção durante a safra toda. Isso é muito importante, porque nesse contexto, o produtor também, num bom planejamento de corte das amoreiras, ele diminui bastante a questão dos desperdícios, que às vezes ainda hoje é bastante acentuado nas criações durante todo o ano. A gente calcula que em torno de 20 a 30% são desperdiçados em termos de massa verde de amoreira que poderia ser produzida e transformada em quilo de casulo. Então é um momento oportuno, não só a isso, mas a coleta da amostra de solo, a questão da correção do solo, a questão de adubação, quer seja orgânica ou química, fazendo todo esse processo de calibragem aí do nosso solo, como também é o momento dele fazer as higienes dentro das instalações para que ele possa ter uma produção a contento durante a safra toda.
Bom, e a Imater está aí pronta para poder levar essa orientação?
Perfeitamente. A Imater é bastante preocupada, está disponibilizando uma equipe grande aí de extensionistas com intensidade a partir da safra vindoura, de onde nós temos aí mais 24 colegas espalhados pelo estado aí nas regiões com maior concentração de sericicultores, que nós iremos até no mês de agosto dar um treinamento a esse pessoal de 4 dias, uma reciclagem a todos nós, para que a gente possa fazer um bom planejamento, um bom acompanhamento de forma integrada, né, com a fiação de seda para ataque, com as instituições aí, as universidades, o IAPAR na pesquisa. Isso é importante, porque a partir daí a gente começa a ter uma melhoria no setor aí com relação ao atendimento aos nossos sericicultores. A gente tem ainda um fôlego, diria você, que a indústria trabalhando com ociosidade em torno de 60%, e dentro dessa capacidade industrial eles não estão conseguindo suprir a demanda de mercado, o mercado internacional superaquecido, porque aqui no Paraná se produz o melhor fio de seda do mundo, e aí é que é a nossa grande tacada no sentido da concorrência que nós temos com a China, que na verdade é uma qualidade mais baixa, e aí nós entramos nessa competição a nível de mercado internacional.
Bom, tá certo, Pádua. Mais uma vez, obrigado por atender a gente, atender a nossa ligação. Um grande abraço, bom trabalho e até outro dia.
Eu que agradeço e que Deus possa estar sempre nos abençoando nessa nossa longa caminhada aí como extensionista, dando esse amparo aos nossos pequenos agricultores do estado do Paraná.
Vamos rapidinho, aproveitando o tempo que sobra, ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por produtores aqui de nosso estado e vendidas nas seasas de Curitiba e Maringá. São os preços médios praticados ontem, terça-feira. Vamos começando por Maringá. Banana caturra, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Limão Taiti, R$ 35,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,59 o quilo. E uva Benitaca, R$ 30,00 a caixa com 7 quilos, R$ 4,28 o quilo. Ainda na Seasa de Curitiba, vamos lá, morango, deu uma boa melhorada no preço, R$ 25,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 16,66 o quilo. Lembrando que esse é o preço do morango convencional. Kiwi, com a intensificação da colheita, cai o preço. Na última semana estava R$ 45,00, a caixa com 8 quilos, baixou agora para R$ 35,00, o que dá R$ 4,37 o quilo. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.